Olá a todos vocês, prezados alunos do curso de graduação em administração à distância. É uma imensa satisfação estar aqui novamente com vocês ministrando mais uma unidade da nossa disciplina, Introdução à Administração. Então vamos ver do que trata a unidade do dia de hoje? Bom, hoje nós vamos estudar a unidade 3 da disciplina, que versa sobre as áreas de atuação da administração. Então, essa unidade pretende atingir o seguinte objetivo, veja aqui no nosso slide, conhecer as áreas funcionais da organização. Ou seja, por meio dessa unidade, nós temos a intenção de conhecer um pouquinho mais a respeito das funções organizacionais, conhecer quais são as suas características, as suas particularidades, as suas finalidades e a forma como se interrelacionam. Para que a gente possa atingir esse objetivo, nós vamos partir de uma visão geral a respeito da administração. E daí, nesse contexto, é interessante que a gente traga à tona conceitos e temas que foram trabalhados lá no início da disciplina, como, por exemplo, a abordagem funcional da administração. Vocês se recordam que nós estudamos sobre a abordagem funcional da administração na unidade 1 da disciplina? Então, do que se trata a abordagem funcional da administração? Vamos lá, vamos ver se vocês se lembram. Olha aqui no nosso slide. A abordagem funcional da administração compreende as funções administrativas funcionando a partir de um ciclo, ou seja, elas estabelecem entre si uma relação de interdependência. Quais são as funções administrativas? Planejamento, organização, direção e controle. Ou seja, essas são as funções do administrador. É isso que o administrador tem que fazer na organização. Esteja ele atuando junto à área financeira, à área de marketing, à área de recursos humanos, à área da produção. Esteja onde ele estiver atuando, ele sempre vai ter que se lembrar que é preciso planejar, organizar, controlar e executar. De tal forma que o que é feito em uma dessas funções administrativas gera resultados e consequências para o desenvolvimento de outra função. Então, por exemplo, se o administrador está se concentrando em desenvolver planos para a organização, aquela atividade que ele está desenvolvendo por meio dessa função administrativa vai gerar resultados que vão ser utilizados, ou consequências, efeitos, que vão ser utilizados como input, como entrada para o desenvolvimento da função organização. Então, vamos lá. O papel do administrador nesse contexto, justamente, é utilizar as funções administrativas ou aplicar as funções administrativas de maneira interdependente, sempre se lembrando que existe um interrelacionamento entre elas. Então, um bom administrador é aquele que justamente não negligencia nenhuma das funções, muito embora esteja, num determinado momento, atuando mais exclusivamente no desenvolvimento de uma delas. Acho que isso deu para a gente entender, né? Nós trabalhamos intensamente a respeito desse assunto lá na unidade 1, e agora a gente está fazendo um destaque todo especial a essa perspectiva, porque é uma perspectiva importante na medida em que vai influenciar o desenvolvimento das funções organizacionais. Também dentro desse contexto, gostaria que vocês observassem ali no nosso slide, quando eu coloco assim, administrador e trabalhador. Então, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês. Vocês acham que todo mundo dentro da organização desenvolve o papel de administrador? Todo mundo tem as responsabilidades inerentes ao papel do administrador? Não, na verdade, nós vamos encontrar pessoas dentro da organização que desempenham o papel de administrador e outras pessoas que desempenham o papel de trabalhador. Então, existe uma diferença entre essas duas figuras, né? Na verdade, o administrador tem a responsabilidade sobre a supervisão, tomada de decisão e realização de ações nas várias áreas de atuação da organização. Já o trabalhador vai concentrar seus esforços em desenvolver atividades relativas ao cargo que ele ocupa, sem haver essa cobrança, essa responsabilidade em relação à supervisão das atividades que estão sendo desenvolvidas. Então, há uma diferença bastante significativa entre essas duas figuras, esses dois papéis dentro da organização. E daí, o papel do administrador vai ser desempenhado nas várias áreas de atuação da organização. Então, a partir de agora, nós vamos estudar as funções organizacionais. Lembrem, Existem as funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle, ou seja, as funções do administrador. E existem as funções organizacionais, que são as áreas de atuação da administração na organização. Né? Então, quais seriam as funções organizacionais? Nós temos a administração da produção, a administração de marketing, a administração de finanças e a administração de recursos humanos. Essas são as áreas de atuação da administração na organização. Então, em todas essas funções organizacionais, vai ser preciso desenvolver planejamento, organização, direção e controle. Então, vamos iniciar o estudo de cada uma dessas funções, né? A ideia é que, por meio da aula de hoje, a gente possa não só resumir o conteúdo a respeito desse tema, mas também destacar alguns aspectos que são fundamentais para que você internalize e dê continuidade ao estudo dessas funções organizacionais por meio de outras disciplinas do curso. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de organograma, mas, na verdade, o que eu gostaria que vocês compreendessem é que, para uma organização funcionar, ela precisa contar com a aplicação de uma variedade de recursos. Vocês se lembram que a gente estudou sobre os recursos organizacionais lá na unidade 1 da nossa disciplina? Então, quais são os recursos necessários para que uma organização possa sobreviver, possa crescer no mercado em que ela atua? Né? Ou seja, quais são os recursos necessários para se administrar uma organização? Esses recursos são recursos físicos e materiais, que vão desde das matérias-primas até instalações, equipamentos, enfim, bens móveis e imóveis, recursos humanos, recursos financeiros e recursos mercadológicos, que nós estudamos por meio da análise que nós desenvolvemos a respeito da relação entre a organização e o ambiente externo. Então, vocês se lembram do esqueminha das 5 forças competitivas de Michael Porter? Então, por meio daquele esquema, nós estudamos alguns recursos mercadológicos, como, por exemplo, clientes, fornecedores e o mercado de modo geral. Então, esses seriam os recursos mercadológicos. E daí, como esses recursos são essenciais para o funcionamento da organização, é comum nós encontrarmos organizações que têm suas áreas organizadas em unidades que são responsáveis pela administração desses recursos. Então, olha só no nosso organograma. Nós temos ali a diretoria de produção. A diretoria de produção vai ser a unidade dentro dessa organização, né, que aqui nós temos como exemplo, que é responsável pela administração dos recursos físicos e materiais. Já a diretoria de finanças, ela é responsável pela administração dos recursos financeiros. A diretoria de RH, de recursos humanos, responsável pela administração dos recursos humanos. E a diretoria de marketing, responsável pela administração dos recursos mercadológicos. Então, justamente essa é que é a ideia, que nós tenhamos dentro da organização unidades, diretorias, setores, departamentos, seções, que sejam responsáveis pela administração de cada um desses tipos de recursos. É claro que esse organograma que nós vemos aqui, olha, dá uma olhadinha no slide, esse organograma que nós temos aqui representa uma estrutura de grande porte, uma estrutura organizacional de grande porte, porque em geral nós vamos encontrar em organizações de pequeno e médio porte, estruturas, unidades que vão se concentrar na administração de mais de um tipo de recurso. Então, por exemplo, podemos encontrar numa organização de médio porte uma unidade responsável pela administração dos recursos financeiros e recursos mercadológicos. Né? Então, isso, a forma como se estrutura uma organização, nós já conversamos sobre isso lá na unidade 2 da nossa disciplina, depende muito de uma série de fatores, entre eles o tamanho da organização. Esse exemplo que a gente tem aqui, muito provavelmente, é de uma organização de grande porte. Então, vamos iniciar o estudo da administração da produção. Antes da gente iniciar o estudo a respeito dessa função organizacional, é preciso você se recordar de que, na verdade, as organizações não existem ao acaso. Elas existem para produzir algo, ou seja, a produção é uma das finalidades mais importantes da organização, né? Além disso tudo, a gente sabe muito bem que para uma organização funcionar, para uma organização crescer e sobreviver no mercado, ela precisa ser administrada. Então, também a unidade de produção merece cuidados administrativos para que possa gerar os resultados esperados. E daí, quando nós falamos sobre produção, Na verdade, é interessante que a gente mostre para vocês que existem categorias diferentes de organização dependendo do tipo de produção que ela gera. Então, nós vamos encontrar as empresas primárias ou extrativistas, que são responsáveis pela extração de matéria-prima, as empresas secundárias ou transformadoras, que vão ser responsáveis pela transformação da matéria-prima em produtos acabados ou bens tangíveis manufaturados, e as empresas terciárias ou de serviços, que são responsáveis pela geração de serviços especializados. Como empresas primárias, nós podemos citar, por exemplo, empresas de extração de petróleo, empresas de pesca, agropecuária, né, e assim por diante, de extração de sal, assim por diante. Como empresas do setor secundário, as empresas secundárias ou transformadoras, por exemplo, uma empresa que produz refrigerantes. Uma empresa terciária, podemos citar os bancos, hospitais, as escolas, são todos exemplos de empresas que geram serviços e não produtos acabados, ou bens tangíveis manufaturados ou fazem extração de matéria-prima. Mas olha só o nosso slide. Em relação à produção, as empresas primárias e as empresas secundárias são chamadas de indústria. Nesse tipo de empresa, a atividade produtiva é chamada de produção. Nas empresas terciárias, a atividade produtiva é chamada de operações. Então, a administração da produção nas empresas do setor primário e terciário, ou seja, nas indústrias, é desenvolvida por uma pessoa que recebe a denominação de diretor industrial. Já nas empresas do setor terciário, as empresas terciárias, aquele que tem a responsabilidade de administrar a produção recebe uma denominação que depende dos serviços que essa empresa presta. Então, por exemplo, nós vamos encontrar nas escolas o diretor pedagógico. Nós vamos encontrar no hospital o diretor clínico. De qualquer maneira, é preciso que a gente entenda que a produção nada mais significa do que a transformação dos insumos, dos recursos, em produtos e serviços que são disponibilizados no mercado. Então, no que se constitui a administração da produção? Vamos dar uma olhadinha? A administração da produção, conforme o conceito que está colocado aqui, refere-se à área da administração que utiliza os recursos físicos e materiais da empresa que participam do processo produtivo, transformando-os para produzir o produto acabado ou para prestar serviços especializados ao mercado. Vamos olhar aqui no slide e eu gostaria que vocês observassem três momentos bem particulares desse conceito. O primeiro momento diz respeito a uma atenção toda especial que a administração da produção deve dar à utilização dos recursos físicos e materiais. Num segundo instante, a administração da produção vai dar um enfoque particular ao processo produtivo, ou seja, ao processo de transformação desses insumos no produto ou no serviço que a empresa disponibiliza no mercado. E, finalmente, há que se dar uma atenção também ao produto em si que vai ser disponibilizado no mercado, né? Então, a ideia da administração da produção é administrar a transformação dos insumos, dos recursos em produtos ou serviços que são disponibilizados e colocados à disposição do consumidor no mercado. Claro que isso deve ser feito sempre dentro dos maiores níveis de eficiência e de eficácia. Então, mais uma vez, você se lembra dos conceitos de eficiência e de eficácia? Existe uma diferença significativa e na área da produção essa diferença é sentida de maneira muito intensa. Por quê? Quando nós estamos falando de eficácia, nós estamos falando em atingir os objetivos pretendidos. Então, eficácia tem a ver com o grau em que os objetivos pretendidos são atingidos. Já a eficiência tem a ver com os meios, tem a ver com desenvolver as atividades da melhor maneira possível, com aplicar os recursos da melhor maneira possível, né? E dessa forma, não necessariamente estaremos atingindo os objetivos. Mas a ideia é aplicar os recursos da melhor maneira possível. E dentro desse contexto, muitas vezes estabelece uma relação entre aplicação de recursos e custos, né? Então, quando eu consigo aplicar os recursos dentro dos menores custos, eu estou assim sendo eficiente na área da produção, que é o nosso enfoque atual. Bom, para que a administração da produção aconteça, conforme o conceito que a gente colocou aqui, é preciso o desenvolvimento de três subsistemas. Então, quais são esses subsistemas? Vamos ver aqui no slide. O primeiro subsistema trata do planejamento do controle da produção. Ou seja, por meio desse sistema, faz-se o planejamento da produção, identificando-se a localização da fábrica, e quando a gente fala em identificar a localização da fábrica, é interessante observar algumas informações, como, por exemplo, disponibilidade de matéria-prima, acesso à mão de obra, e, inclusive, informações a respeito do próprio mercado consumidor. O tipo de edificação também é importante identificar por meio do planejamento da produção, e a capacidade de produção dessa fábrica, né? Inclusive identificando o período em que essa fábrica vai funcionar, o tempo de funcionamento dos equipamentos e as próprias demandas em termos de vendas daquele produto ou daquele serviço. Depois faz-se a programação da produção. Nesse momento é interessante fazer uma análise entre a relação das necessidades de produção e dos recursos disponíveis para se efetuar essa produção. Finalmente, faz-se o controle da produção, onde analisa-se, avalia-se a qualidade dessa produção, tanto em termos de processo quanto em termos de produto. O segundo subsistema, ele vai dar um enfoque particular ao produto, então trata-se da engenharia do produto. Por meio desse subsistema, faz-se o projeto do produto. E no projeto do produto, alguns detalhes a respeito do produto são extremamente importantes, como, por exemplo, os materiais que vão ser utilizados para desenvolver esse produto e o próprio processo que vai ser necessário para o desenvolvimento do produto. Então, temos ali a especificação do produto e a especificação do processo. E, finalmente, o terceiro subsistema trata da engenharia do processo, ou seja, aqui dá-se uma atenção ao processo de desenvolvimento do produto em si. Então, nesse momento, é importante definir o layout da fábrica, que é necessário para o desenvolvimento do produto. Executa-se o processo em si, né? Então, faz-se o desenvolvimento do processo. E também é importante definir e contar com o apoio de algumas atividades que são essenciais, como, por exemplo, a manutenção do estoque, manutenção do almoxarifado e a própria avaliação do desempenho das pessoas que estão envolvidas no processo de produção. Esses são os três subsistemas que a administração da produção contempla, né, e que são necessários justamente para que o processo de transformação dos insumos em produtos ocorra da melhor maneira possível. Então, vamos dar continuidade ao estudo das funções organizacionais e agora a gente vai estudar administração de marketing. Então, o que é administração de marketing? Olha o que a gente colocou aqui. Trata-se da atividade que visa satisfazer as necessidades e desejos do consumidor, por meio de processos de troca entre empresa e consumidor. Esses são os pensamentos de Philip Kotler. Philip Kotler é um dos grandes gurus da área de marketing e, na verdade, nós podemos dizer que o Kotler, ele revolucionou a área de marketing na medida em que definitivamente ele consegue amarrar o produto às necessidades ou a satisfação das necessidades do consumidor, né? Então, o Kotler definitivamente nos coloca que é importante que a empresa busque identificar aquilo que o consumidor precisa em termos de produtos e serviços e, a partir dessa identificação, produzir produtos e serviços que atendam a essas necessidades. O que é totalmente diferente de períodos anteriores, quando, na verdade, os produtos eram desenvolvidos pela empresa e a empresa fazia o quê? Ela influenciava o consumidor para produzir aquele produto colocado no mercado. Agora, a ideia é contrária, é diferente. A ideia é justamente identificar aquilo que o consumidor precisa em termos de produto e serviço e, a partir daí, produzir produtos e serviços que realmente atendam às necessidades do consumidor. Bom, dentro desse contexto, é interessante que a gente estabeleça diferença entre as atividades de marketing e as atividades de vendas. Na verdade, as atividades de vendas estão concentradas em transformar aquele produto e serviço, em converter aquele produto e aquele serviço em dinheiro, né? É isso que o vendedor pretende, fazer a conversão do produto e serviço que está ali disponível no mercado em dinheiro para a empresa. Já a atividade de marketing, ela tem uma outra perspectiva. A ideia da atividade de marketing é satisfazer as necessidades do consumidor. É claro que existe uma relação entre essas duas atividades, principalmente na medida em que a atividade de marketing, já que ela tem conhecimento a respeito do consumidor e do mercado, ela tem condições de fornecer informações para a área de vendas, para que a área de vendas possa desenvolver as suas atividades de maneira mais adequada. Então, existe uma relação e é interessante que essa relação seja estabelecida e concretizada dentro da organização. Mas então, para que a administração de marketing possa acontecer, é importante também o desenvolvimento de um sistema, né? E esse sistema ele está baseado na obtenção de informações que são necessárias para o desenvolvimento do sistema e, como saída, a ideia é que se obtenha realmente a satisfação e a manutenção do cliente. Sempre lembrando a vocês de que é muito mais caro conseguir um cliente novo do que manter esse cliente dentro da empresa. Então, em termos de processo de transformação da administração de marketing do sistema, vamos ver o que, que acontece. Na verdade, a administração de marketing ela vai se concentrar na identificação daquele produto ou daquele serviço que vai ser consumido pelos vários grupos de consumidores no mercado, né? Então, para que isso seja possível, é importante identificar algumas características inerentes a esse produto, a esse serviço, como, por exemplo, o preço, né? Então, é preciso obter informações que ajudem o tomador de decisão nessa área de atuação da organização a identificar o preço que esse produto deve ter. Nós já vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. É importante identificar os canais de distribuição, então, como o consumidor vai ter acesso a esse produto ou a esse serviço. E, além disso tudo, é importante também desenvolver um esforço no sentido de promover as vendas desse produto ou desse serviço. Existem outras características, como nós podemos observar aqui no slide, que devem ser identificadas e manuseadas, como, por exemplo, características inerentes à divulgação desse produto, desse serviço e características inerentes à própria embalagem, né? E dentro desse contexto, a gente pode dizer que a administração de marketing, na verdade, ela pretende gerar lucros sempre por meio de ideias cada vez melhores que deem a chance à organização, por meio do produto de serviço que gera, obter vantagem competitiva no mercado em que ela atua. Então, justamente é essa a ideia, né? Que por meio do produto e do serviço, a organização possa se destacar. Para que isso seja possível, o tomador de decisões, ele deve tomar decisões a respeito do que a gente chama de mix de marketing ou composto de marketing, que são os 4 P's. Então, vamos ver quais são os 4 P's. O administrador da área de marketing deve, portanto, decidir a respeito do produto, preço, ponto de venda, propaganda e promoção. Então, esses são os 4 P's. No que diz respeito ao produto, é importante que se identifique quais são as necessidades do consumidor em termos de produto, né? E daí, dentro desse contexto, existem algumas ferramentas que são úteis para levantar essas informações, como a própria pesquisa mercadológica. Num segundo momento, é importante identificar o preço desse produto. Então, na identificação do preço do produto, a gente costuma dizer que há que se ter um preço justo, ou seja, um preço que seja, ao mesmo tempo, justo para o consumidor e, ao mesmo tempo, justo para a empresa. E daí, nesse contexto, é interessante verificar o quanto o consumidor está disposto a pagar por aquele produto. Né? É importante verificar qual é a realidade em termos de preço daquele produto no mercado e é importante verificar também qual é o preço que vai trazer um retorno financeiro para a empresa. Em relação ao ponto de venda, bom, os canais de distribuição, o consumidor ele precisa acessar esse produto de maneira rápida, de maneira fácil e de maneira econômica. Então, há que se definir o meio de distribuir esse produto que dê a chance ao consumidor de ter acesso fácil, rápido e econômico àquilo que ele está precisando. Em relação à propaganda e promoção, na verdade, há que se divulgar o produto ou o serviço, né? O consumidor precisa saber que aquele produto e aquele serviço existe, quais são as suas características e onde encontrá-lo. Além disso, é preciso também promover as vendas do produto e do serviço. E daí, nesse contexto, a gente chama atenção de que, em determinados períodos, há que se ter um esforço todo particular em promover as vendas, posto que existem alguns produtos que são sazonais, ou seja, que não são tão procurados em alguns períodos do ano, né? Então, há que se levantar informações a respeito disso para que se possa promover adequadamente as vendas do produto ou do serviço. Bom, agora eu gostaria de fazer uma análise a respeito da administração financeira. Então, é mais uma função organizacional. A administração financeira, como nós podemos ler aqui no nosso slide, é a área responsável pela administração dos recursos financeiros da empresa, dando a ela condições que lhe garantam a sua rentabilidade e liquidez. Olha que interessante, né? A administração financeira é uma área bem delicada dentro da organização. Por quê, gente? Por que será, né? Porque justamente ela administra um recurso que é extremamente caro e raro para a organização, que é o recurso financeiro. E é justamente por meio desse recurso que a organização consegue comprar equipamentos, instalações, comprar matéria-prima, contratar pessoas e consegue fazer investimentos na produção. Então, por isso, ela é uma área extremamente importante e delicada dentro da organização. E daí nós dizemos que a administração financeira, ela pretende obter o melhor retorno possível sobre os investimentos realizados, que é o que a gente chama de lucratividade ou rentabilidade. Buscar converter o mais rápido possível esses recursos em dinheiro, que é o que a gente chama de liquidez, né? Então, a ideia é que os recursos financeiros sejam, ao mesmo tempo, rentáveis, lucrativos e líquidos, o que é um grande desafio para o administrador. E daí, para que isso seja possível, há que se tomar decisões em três âmbitos dentro da organização, no que diz respeito à administração financeira. Ou seja, a organização vista sob a ótica financeira, ela pode ser compreendida como um sistema de relações financeiras e de movimentos de caixa, de entrada e de saída de recursos, que são acionados por três tipos de decisão. Que decisões seriam essas? Inicialmente, o tomador de decisões tem que tomar decisões a respeito de financiamento, ou seja, identificar as fontes, as origens dos recursos que vão ser utilizados para financiar as atividades da empresa. Sempre lembrando a você que esse financiamento pode ser de curto, médio ou longo prazo. Depois, as decisões de investimento. As decisões de investimento referem-se a decidir sobre a alocação de recursos financeiros para projetos de investimentos com benefícios futuros para a empresa, de tal forma que a empresa possa contar com uma estrutura de ativo circulante ideal que permita a ela atingir os objetivos organizacionais. E, finalmente, as decisões de distribuição. Então, aqui o tomador de decisão tem que decidir a respeito do quanto deve ficar retido na empresa para preservar a sua capacidade de liquidez e o quanto deve ser distribuído junto aos proprietários da empresa como forma de remuneração, que é o que a gente chama de dividendos, né? São três decisões extremamente importantes, todas elas devem ser consideradas no que diz respeito à administração financeira e a ideia justamente é buscar a maximização do valor da empresa no mercado. Bom, agora eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito da administração de recursos humanos. Então, a administração de recursos humanos, ela trata do conjunto de atividades destinados a atrair, ou seja, identificar e recrutar, desenvolver e manter uma força de trabalho eficiente dentro da organização. Então, a ideia é que, por meio da administração de recursos humanos, a organização consiga definir um grupo de pessoas que realmente possa agir de maneira eficiente dentro do ambiente de trabalho, possibilitando a essa organização sucesso no desenvolvimento das suas atividades. Em relação à administração de recursos humanos, é interessante a gente perceber que, na verdade, os gerentes, de modo geral, dentro da organização, eles atuam como gerentes de recursos humanos. Por quê? eles não só são importantes fontes de informação para a área de recursos humanos, como também são eles justamente que vão aplicar as políticas, os procedimentos que são definidos por meio da área de recursos humanos. Então, de modo geral, a gente pode entender que todos dentro da organização que desempenham o papel de gerente, de administrador, eles assumem, acabam assumindo também essa responsabilidade de uma maneira ou de outra. E daí, eu gostaria de fazer aqui uma análise com vocês a respeito da administração de recursos humanos a partir de uma perspectiva toda particular. Porque o que que acontece? A partir do momento em que as pessoas são consideradas como a maior riqueza que uma organização pode ter, a área de recursos humanos, consequentemente, acaba recebendo uma atenção toda especial. O que que acontece, gente? Na verdade, o que permite uma organização ser diferente da outra, ser melhor do que a outra, não são os recursos físicos e materiais que essa organização possui, não são as tecnologias ou não são os recursos financeiros. Na verdade, o que permite a ela ser melhor do que a concorrente são as pessoas que integram essa organização, né? Porque são justamente as pessoas, por meio do conhecimento, da experiência, dos valores que elas têm, é que conseguem agregar valor às atividades que elas desenvolvem, consequentemente aos produtos e aos serviços que a empresa gera. Então, são as pessoas que têm condições realmente de gerar vantagem competitiva para a organização. E a partir dessa visão é que a administração de recursos humanos acabou se tornando vital para a estratégia organizacional. Então, nós podemos compreender a administração de recursos humanos como sendo importante para todo e qualquer tipo de organização, mesmo aquelas organizações que não visam lucro, como, por exemplo, uma ONG. Então, se uma ONG, vamos imaginar uma ONG que não tem condições de recrutar pessoas, que não tem condições de manter pessoas adequadas para desenvolver as suas atividades diárias, ela acaba correndo o risco de ter que encerrar as suas operações, não é verdade? Então, essa é uma atividade extremamente importante para qualquer tipo de organização, seja ela de pequeno, médio, grande porte, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. E, apesar dessa grande importância que essa área tem dentro da organização, o que a gente percebe também é que grande parte dos funcionários não dá a devida importância para esse setor, em função de vários motivos, né? Um deles porque não percebe ali, naquela área de atuação da organização, um meio de obter satisfação no ambiente de trabalho. Então, a ideia é que justamente a administração de recursos humanos busque não só favorecer e trazer benefícios para o alcance das metas organizacionais, mas, sobretudo, é importante atrelar a busca desses benefícios à satisfação do próprio empregado. Então, esse é um papel fundamental da área de recursos humanos. E para que isso tudo seja alcançado, a área de recursos humanos, ela pretende atingir três metas diferentes. Quais seriam essas metas? Bom, inicialmente, atrair uma força de trabalho efetiva. Então, por meio da administração de recursos humanos, é preciso planejar essa força de trabalho, identificando como, quando e onde conseguir a quantidade certa de pessoas, o tipo certo de pessoas que vão ser alocadas em determinados locais dentro da organização e em que momento que elas vão ser alocadas dentro da organização. Então, é preciso desenvolver planos a respeito desses aspectos. Para que esses planos sejam desenvolvidos, é preciso inicialmente fazer uma avaliação do quadro atual, identificando principalmente quais são as qualificações e responsabilidades necessárias para o desenvolvimento de cada cargo dentro da organização. A partir daí, faz-se uma avaliação das necessidades futuras, ou seja, faz-se a previsão das necessidades futuras em termos do quadro de pessoal. Faz-se efetivamente uma programação em relação a recrutamento, realização de treinamento, inclusive de demissões. E, finalmente, realiza-se recrutamento e seleção. Uma outra meta importante da administração de recursos humanos é justamente desenvolver uma força de trabalho efetiva para a organização. E como que essa força de trabalho vai ser desenvolvida? Treinando aquelas pessoas que estão entrando na organização e buscando o desenvolvimento daquelas pessoas que lá se encontram. E daí, nesse contexto, é a avaliação de desempenho do pessoal, do quadro de pessoal, é extremamente importante na medida em que fornece informações suficientes para identificar necessidades de desenvolvimento, de treinamento, recrutamento, seleção e assim por diante. E, finalmente, como última meta, nós temos a necessidade de manter uma força de trabalho efetiva, por meio de salários e benefícios justos, observando-se constantemente as relações trabalhistas e, principalmente, quando ocorrem desligamentos dentro da organização, seja por meio de aposentadoria ou demissões, porque as pessoas não se enquadram dentro daquilo que a organização precisa, há que se ter um programa de recolocação dessas pessoas no mercado de trabalho, né? Há que se garantir a elas uma recolocação em outra organização ou muitas vezes em outro setor, para que elas possam mostrar as suas potencialidades de outra forma. Enfim, gente, a área de recursos humanos, como eu falei para vocês, hoje em dia elas têm uma importância fundamental, né, na medida em que a gente enxerga realmente as pessoas como a maior riqueza que uma organização pode ter. Afinal de contas, o que pode fazer a diferença entre uma organização e outra não é, por exemplo, a tecnologia que a organização possui, porque, na verdade, recursos tecnológicos podem ser adquiridos por todo e qualquer tipo de organização, e eles estão aí disponíveis no mercado. Não são os recursos financeiros, não são os recursos físicos, as instalações, mas o que realmente pode trazer a diferença são as pessoas. E nesse âmbito é que a administração de recursos humanos acaba recebendo uma atenção toda especial e cada vez mais trabalha-se no sentido de ela promover os resultados esperados pela organização em termos de se colocar de maneira competitiva no mercado em que atua. Bom, o que nós teríamos para conversar hoje seria isso. Então, como eu já falei para vocês no início da nossa conversa, né, no início da nossa aula de hoje, a ideia é justamente mostrar para vocês um resumo a respeito desse conteúdo, né, e por meio desse resumo destacar alguns aspectos que eu considero essenciais no que diz respeito às funções organizacionais: administração de marketing, administração financeira, administração da produção e administração de recursos humanos. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e que, na verdade, vocês possam praticar esses conceitos, esses temas que foram trabalhados por meio dessa aula, de outras formas, por meio de exercícios práticos, por meio de, participando em chats, em fóruns, enfim, né? Realmente atuando de maneira intensa no sentido de absorver o conhecimento que nós estamos disponibilizando por meio da nossa disciplina. Mais uma vez, gostaria de agradecer a atenção de todos e me colocar à disposição, para qualquer dúvida e eventualidade. Muito obrigada e até a próxima.